No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Se o animal é o melhor amigo do homem, por que cresce o número de animais abandonados, vítimas de maus-tratos? Maltratar animais de qualquer espécie é considerado crime ambiental, segundo prevê o artigo 32 da Lei nº 9.605, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes.
O tema do programa hoje é proteção animal. Você tem cachorro?
Tenho, mas proteção animal, a gente tem se descuidado disso, porque até a proteção ao ser humano está tão difícil e o próprio ser humano está se imbuindo de uma crueldade, às vezes, que a gente não consegue acreditar. Você vê vários vídeos no YouTube de pessoas maltratando, filmando e postando. Quer dizer, isso é um ápice da maldade. Não é um acidente que aconteceu e machucou. As pessoas maltratam, filmam e postam e têm prazer em fazer aquilo. Então, é um tema bem conveniente para os nossos tempos agora, porque os animais também vivem nesse planeta, o planeta também é deles, né? Não é só nosso.
Quando eu te perguntei se você tinha animal, antes de começar o programa, você falou que tem 2, né?
Tenho.
Olha, e ele completa a felicidade da família, né?
Ah, você, com certeza. Seu marido, seu filho. Como eu disse para você, eu tive um cachorro que morreu no ano passado e esse cachorro ele viveu os piores e os momentos, melhores momentos da minha vida. Então, é parte da família, né?
Tem o outro lado. Tem gente que judia e tem gente que reconhece a importância dos animais. A Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior e em cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos, o número chega a 1/4 da população humana. Muito bem, para conversar sobre esse tema, nós trouxemos a Adriana Tchernev, que é vice-presidente da ONG Confraria dos Miados e Latidos. Tudo bem, Adriana?
Boa tarde, tudo bem.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigada.
Adriana, por que o homem continua maltratando os animais?
Eu acho que faz parte da natureza das pessoas, né? Que a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, tem a ver um pouco com a balança de poder. Normalmente, quem maltrata um animal é um covarde que não consegue se impor frente aos seus semelhantes. Então, ele vai e descarrega aquilo que ele tem de frustração na vida em quem não pode se defender. Né? Então, são crianças, são idosos e são os animais, que, além de tudo, não conseguem comunicar o abuso. Né? As crianças e os idosos ainda conseguem dizer o que aconteceu. O animal é o último link da cadeia, porque nem comunicar ele consegue.
É verdade. A nossa outra convidada é Mayla Tawani, do projeto Anjinhos da Rua, o projeto é localizado em Peruíbe, lá na Baixada Santista.
Exatamente. Boa tarde a todos.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Políticas públicas que tratam do cuidado em relação aos animais, a gatos e animais em geral, seriam bem-vindas? Você acha que as que existem, se é que existem, são suficientes?
Eu acredito que não, infelizmente. Gostaria muito que fosse suficiente, mas falta muito ainda. Assim como falta pessoas para poder cuidar bem dos animais, falta política, falta alguém que realmente lute por esses direitos, né? Então, falta muito ainda para a gente conseguir conquistar um pouquinho, né, do que a gente quer.
Adriana, é fácil sensibilizar as pessoas no projeto que você desenvolve na sua ONG?
Olha, a gente tem...
A respeito do cuidado que tem, cuidado que se deve ter com os animais?
A gente tem uma resposta muito boa. A gente hoje faz um trabalho muito forte de mídia social. A gente tem perto de... Esse domingo, pelos nossos cálculos, esse domingo a gente vai bater em 300 mil seguidores. E que interagem. A gente tem perto de 2 milhões de interações semanais com essas pessoas. E a gente usa esse meio para conscientizar sobre fatos importantes. O principal deles é a guarda responsável. Não basta você ter um animal. Tem muitas pessoas que ainda acham que o gato tem que andar solto na rua. Solto na rua ele pega doença, ele pode ser atropelado, ele pode sofrer maus tratos intencionais de pessoas e ele pode simplesmente se perder e não voltar nunca mais. Então a gente faz um trabalho grande de conscientização.
Para participar do programa, você envia um e-mail para o WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou se você quiser, poste a sua mensagem, uma pergunta no facebook.com/observatório3setor. É interessante, existem muitas pessoas, né, que querem ter um animal, um gato, um cachorro, mas não sabe que aquilo demanda, primeiro, tempo, e ele precisa de cuidados, ele precisa ser bem tratado. Vocês, nesse trabalho do projeto, vocês têm esse processo de conscientização? Olha, eu vejo muitas ONGs, né, que cuidam dos animais, fazerem em alguns bairros, né, uma feira de doação. Uma delas é na Vila Madalena, que é um restaurante que eu costumo frequentar, é muito perto ali, e eu vejo, olha, eu quero doar, mas eu não sinto as informações básicas necessárias, né? Já fui lá várias vezes, vi gatinhos, vi cachorro, até nem posso chegar perto porque eu gosto muito disso, eu quero ficar com todos, mas alguma orientação para essas pessoas, né? Olha, você vai adotar um gato, mas você precisa disso, daquilo, daquilo outro, enfim, cuidados básicos.
Eu concordo plenamente com você, e essa é uma das razões que a nossa ONG não faz feira. A feira de adoção, ela pode ser um recurso importante para protetores, mas ela tem um problema muito sério, que é a adoção por impulso. Na nossa ONG a gente se preocupa muito que o animal tenha uma vida melhor do que a que ele tinha quando ele estava na rua. Então, o nosso processo de adoção, ele até foi descrito muitas vezes como chato e exagerado, e as pessoas reclamam, mas a verdade é que é nossa responsabilidade para onde esse animal vai. Então, a pessoa, ela conhece os animais, a gente faz uma vez por mês um open house, é um evento na nossa sede, onde as pessoas são convidadas a ir lá brincar, interagir com os gatinhos. O próximo é agora no domingo primeiro domingo de dezembro. Fica próximo do crematório da Vila Alpina.
Isso, no crematório da Vila Alpina.
Perto do metrô Vila Prudente, dá uma caminhada boa do metrô Vila Prudente. Assim, a pessoa conhece o gatinho, ela escolhe o gatinho, ela preenche, depois ela não leva ele na hora, ela preenche um questionário de adoção, alguém vai analisar esse questionário, vai um voluntário na casa dessa pessoa verificar as respostas, porque vocês vão ficar assim abismados da quantidade de vezes que a pessoa diz: tenho telas em todas as janelas, okay. E marca lá embaixo: você está ciente de que nós vamos visitar a sua casa? Sim. E aí quando a gente visita a casa, não tem telas nas janelas.
É que muita gente acha que não vai, né?
Não acredita.
Aí como adotar um ser humano, né? Você está adotando um ser vivo. Você tem que ter cuidado para cuidar da ser vivo.
Então, depois dessa visita, que a adoção é aprovada, e aí vai um outro voluntário levar o animal, ou a pessoa vai até a sede buscar. Então, assim, não é para ser um processo fácil. É para ser um processo trabalhoso, porque cuidar do animal depois vai ser trabalhoso. Se a pessoa não tem o comprometimento de passar nem pelo processo de triagem, como que ela vai ter o comprometimento de cuidar de um gato que vive até 20 anos?
Verdade.
Né? A gente até entende que as feiras de adoção, elas têm adoções em volume. A gente até poderia doar muito mais gatos se participasse, mas não é a ideia. A gente fez uma tentativa dois meses atrás de participar de um evento de adoção. E a experiência foi terrível. A gente levou vários animais, o estresse dos animais é muito grande para chegar até lá e ficar o dia todo
expostos, né? E as pessoas, às vezes as crianças querem brincar, porque ficam atraídas.
E mesmo participando desse evento, a gente não abriu mão dos princípios, ou seja, a gente foi até, as pessoas que se interessaram por adotar, a gente foi até a casa. Uma deu certo e o gato ficou, e a outra a gente teve que voltar com o gato. Foi assim, uma saia justa enorme, a pessoa não queria deixar o voluntário embora, e era uma casa grande, uma pessoa de posses, que na hora de preencher o questionário falou que tinha telas que tinha maneiras de o gato não fugir. E quando a gente chegou lá, o quintal era todo aberto, o gato poderia desaparecer a qualquer momento. Então,
vocês têm muitos casos de pessoas que levam o bichinho e depois querem devolver? Ou pior, abandonam porque não tem comida? Tem alguns episódios que, não sei se isso é verdade, mas que nos períodos de férias escolares que as pessoas viajam, são os períodos nos quais os animais são mais abandonados, né? Porque a pessoa não quer ter a despesa de deixar no hotelzinho, não consegue deixar com ninguém, não consegue levar e abandona, né? Assim, eu digo porque eu tenho um caso assim, eu só vou para uma pousada na praia, qualquer lugar que aceite cachorro. Eu não deixo meus cachorros com ninguém, a não ser que seja com a minha mãe.
E existe opção, né?
E existe opção. Então, assim, se eu resolvi adotar, eu vou ter que ter essa despesa. Então, assim, se tem um lugar que aceita cachorro, eu vou, senão eu procuro outro lugar.
Inclusive, lá em Peruíbe, temos também um hotel chamado Três Marias, que lá, o cachorro que leva o dono, o animalzinho que leva o dono, não é o contrário, né? Não é...
O espaço foi feito para ele, né? E o dono vai junto.
Lá o animal é super bem-vindo e fica bem próximo ao projeto. E essa é uma das questões que a gente estava conversando, que lá no projeto Anjinhos da Rua, a gente não faz esse sistema de adoção. Justamente por isso, porque já houve casos da pessoa adotar e a gente descobrir que continua maltratando. Então, lá eles vivem muito bem, no espaço de 600 mil metros quadrados. Então, a gente prefere ficar com eles do que... Porque a gente já resgatou de maus tratos e abandono. Aí vai para uma casa que você espera que receba carinho, a proteção, e vai ser maltratado de novo, então é melhor deixar lá.
É um conceito de santuário, né? O de
exatamente.
Vocês, né? É bem diferente.
Santuário.
Muito bem, agora nós vamos para uma reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Revisão do Plano Internacional para Idosos na América Latina e Caribe. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Comissão Econômica da ONU para América Latina e Caribe, CEPAL, está revisando o Plano Internacional de Madrid sobre envelhecimento para ajudar os idosos na região. Segundo a ONU, existem mais de 900 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, e esse número deve chegar a 1 bilhão e 400 mil até 2030. De Santiago, no Chile, o diretor da Divisão de População da CEPAL, Paulo Saad, falou à Rádio ONU sobre as bases do plano.
Tem vários pontos. Alguns dos pilares têm que ver com a questão da saúde, o bem-estar, envelhecer com dignidade e com a maior independência possível. Tem que ver com o entorno, o meio ambiente, um entorno amigável para as pessoas maiores e com a participação ativa dos idosos na sociedade em geral.
Paulo Saad falou também sobre a situação do Brasil nesse setor.
Não tem nenhum governo, acho que da região ou quase do mundo, que não está tomando esse tema sério. E o Brasil, eu acho que dentro da região, é um dos que começou com maior antecipação a trabalhar com o tema, né? E está bastante avançado, tem o Estatuto do Idoso, sempre vai faltar alguma coisa. Mas eu acho que o Brasil tem avançado bastante e nós vamos ter, a partir dessa coleta de informação para o relatório regional, uma ideia bastante clara. Mas, em geral, todos os países avançaram bastante e o Brasil, sem dúvida, é um dos que está aí à frente.
Segundo o Saad, essa reunião de agora serve como preparação para a Conferência Intergovernamental para a Implementação do Plano, que vai ocorrer no ano que vem em Assunção, no Paraguai. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem. Essa matéria, eu estava conversando com você, né? Num segundo momento, numa outra etapa, o projeto prevê os idosos também, né?
Exatamente. Lá, o projeto Anjinhos da Rua é o maior projeto particular do mundo, né? Então, o nosso objetivo futuro, próximo, né? É cuidar também de idosos abandonados, aqueles abandonados mesmo, não é assim, minha mãe tá ficando já de idade, vou levar, não, pessoas às vezes que não tem família, que às vezes não sabe nem o nome, né? E crianças.
Essa integração é importante.
Pode ser uma convivência espetacular, né? Animais, exatamente. Crianças e idosos.
Você sabe que eu me recordo, várias vezes aqui nós já entrevistamos há 3 anos um projeto que coloca o cachorro à disposição ali na USP, na Faculdade de Psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria, para atender alguns casos, né, de problemas psicológicos das pessoas, dos jovens, e o cachorro ajuda. E é interessante que ele estava dando depoimento, eu fiz um programa com ele aqui e depois ele veio na televisão, nosso programa da televisão. E a cachorra ficou comigo lá fazendo os programas. Yeah, então, e vocês entrarem no nosso, nos programas, né, nos nossos programas, já fiz com ele faz uns 2 anos. E aí as pessoas que são atendidas lá no Instituto de Psiquiatria se apaixonam pelo cachorro. E cria um vínculo tão grande que querem ficar com o cachorro, mas não pode. Ele é um ego auxiliar no tratamento. Então, mas isso aí vão atrás de cachorros ou de gatos, né, para doarem, para ter um animal ao seu lado.
E você sabe que na Unifesp, né, as crianças que tratam, no Hospital São Paulo, as crianças que tratam de alguma doença grave, como câncer, tem um cachorro também que vai lá, faz companhia e as crianças ficam apaixonadas. E ele é uma terapia.
É, de cão-terapeuta.
Tá bom. Exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando de proteção animal com a Adriana Tchernev. Tchernev é, Adriana, você é tcheca?
Não, é búlgara.
Búlgara, nossa, búlgara. E a Mayla Tawani. No primeiro bloco do programa, a gente estava falando da importância dos cuidados e de você não adotar no impulso, né, um cachorro, um gato, se você não tem um mínimo de infraestrutura. Como criar essa cultura, né, de conscientizar as pessoas disso? Porque o impulso é natural, porque você vai num lugar de doação, você vê cada animalzinho, você acaba querendo e fui. Tem uma amiga lá que recolhe cachorros das ruas, jornalista, de cachorros e gatos, e ela tem lá quase 30. E é difícil você encontrar pessoas que queiram, né, receber depois o cachorro, porque ela recolhe, vacina, exatamente, a Lourdes.
Faz um trabalho espetacular.
Ela vacina e castra, e aí a gente espera que alguém queira ficar com os animais. Eu estava me lembrando, e eu gostaria de repercutir com vocês, teve uma fase aqui no nosso país, acho que uns 4, 5 anos, 6, 7, mas não sei exatamente o ano, mas era a moda do pitbull, né? E depois as pessoas foram, todo mundo atrás de pitbull. E depois veio uma campanha que era agressivo, que era isso, que era aquilo outro. E as pessoas foram largando os pitbulls na rua, eles foram vítimas de maus tratos e tal. Ainda acontece isso? O pitbull a gente percebeu que foi, mas essa onda vai e volta, né, Adriana?
Ela vai e volta, mas na verdade o que é constante é a coisa ser feita com irresponsabilidade. Então, né, você começou perguntando o que será que a gente pode fazer. A gente precisa muito de campanhas de conscientização. A gente trabalha muito nisso, mas o nosso alcance é limitado, né? A grande mídia precisaria se importar com isso o suficiente para ter campanhas. A gente tem no final do ano campanhas contra o abandono. Ah, não abandone seu amigo. Eu me lembro que nos últimos anos foram feitas, mas é muito pouco, né? É muito pouco que é feito para passar informação mesmo para as pessoas, né? O que você precisa se comprometer antes de decidir ter um animal. Você tem dinheiro? Você tem disponibilidade? Você tem tempo? Você tem vontade?
Antes de você, Ana, eu queria esclarecer a você que você pode contar com a mídia do Observatório.
Muito obrigada.
A partir de agora, as duas, os dois projetos contem para a gente até criar um banner. Eu me importo com animais abandonados.
Que, aliás, já dentro da campanha do Eu Me Importo teve, né? Exato. Eu queria até fazer um comentário, né? A gente está falando com os ouvintes, que é importante falar também que a gente, quando a gente fala de proteção aos animais, não são só os cães e gatos que estão ali no ambiente doméstico, né? Uhum. A gente tem que falar dos animais da nossa fauna, que estão sendo traficados para o exterior, levam os animais que são protegidos por lei, e aí o Ibama faz todo um trabalho, né? Mas existe, a gente tem que falar da questão da pesca predatória, que também prejudica aí as espécies. Inclusive, tem que falar dessas construções de hidrelétricas aí que alagam regiões e perdem-se milhares de espécies. Tem que falar de todo tipo, né, de proteção animal, até a questão também dos frigoríficos. Eu, por enquanto, ainda sou uma pessoa que como carne, estou diminuindo o consumo, mas também é uma questão de maus tratos aos animais, né? Há frigoríficos, há situações em que os animais são mortos cruelmente e as pessoas não sabem que estão consumindo uma carne que foi produzida de uma forma tão cruel, né? Então tem toda a questão de proteção animal, ela vai muito além dos animais domésticos, né? E às vezes a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia, mas também é uma responsabilidade nossa, todo cidadão do Brasil.
E o observatório está sempre vigilante em relação a isso, Fiona. Lembra da crise do Instituto Royal?
Aham,
Nós trouxemos aqui o rapaz da ONG, que invadiu lá junto com os Black Blocs.
E conseguiu
liberar os animais.
Inclusive, lá no projeto Anjinhos da Rua, nós temos mais de 1.300 animais. Então, de todas as espécies. Então, eu estava até comentando que tem um búfalo que foi resgatado. E a história dele é incrível. E ele foi tratado como se fosse um cachorro mesmo. Então, o búfalo, ele dá risada. Você chega perto dele com uma câmera, ele já abre o sorriso. É incrível a forma como você trata os animais também. Que a gente está falando do pitbull. É a forma como você trata, né? Não é todo pitbull que vai atacar, né? A forma como a gente trata. Você imagina um búfalo, que é considerado um animal perigoso, e você chegar perto dele, tirar foto e dar risada. Então é incrível essa
Vamos
forma.
Vamos programar com o observatório no ano que vem, fazer uma matéria lá.
Estamos à disposição.
Mas então, Adriana, a gente precisa de uma mudança, né? Quer dizer, é o homem que tem que mudar em relação, na sua relação com o animal. Eu acho que ficou claro, né? Mas é bom a gente acentuar sempre de que nós precisamos ter responsabilidade na hora que a gente querer que um animal fique perto, né? Querer adotar um animal. Primeiro, temos condições? E que circunstâncias ele virá para cá? Se eu tenho um lugar, se eu moro em apartamento? Eu, por exemplo, tenho uma bulldog inglesa, moro em apartamento. Mas ela passeia todo dia. Todo dia, à noite, ela dá uma voltinha e tal. E nos fins de semana, uma ou duas vezes por mês, eu levo ela no Parque da Juventude lá para correr um pouco lá. Mas eu percebo que, porque é uma cachorra que de caça, né? Ela foi criada para isso, né? E criada em apartamento, ela, claro que ela vai se adaptar, mas a gente precisa respeitar a natureza dela. E é isso que não acontece, né? Quase sempre.
Com certeza, a pessoa precisa examinar a vida dela, né? Não é só dinheiro. Dinheiro é um fator muito importante, porque o animal vai precisar ir no veterinário, ele eventualmente vai ficar doente, vai precisar de remédios, ele precisa comer uma ração de qualidade, mas é também a questão do tempo, da vontade, da disponibilidade, né? O cachorro, a gente pensa assim, mas vai ter o cachorro no apartamento. Muitas vezes o cachorro do apartamento, passeando uma, duas vezes por dia, é mais feliz interagindo com a família do que o cachorro de quintal, aquele que você, o dono chega,
sozinho,
exatamente,
né,
ele é um cachorro que ele é um abandonado com o dono, né? Ele tem ali o mínimo para sobrevivência, mas ele não tem o que ele precisa para ser um animal feliz.
Muito
e muitas
bem.
Vezes a gente, pessoas pegam esses animais para cuidar da casa, né?
Tem gente que quer adotar gato para matar rato.
E cachorro também, né, para guardar a casa,
exatamente.
Pra
ficar...
Antes de repercutir com você sobre os gatos que você tem, a Confraria dos Miados e Latidos foi fundada em 2007 e tem como missão acabar com o abandono de cães e gatos no Brasil, por meio de resgate, encaminhamento de animais para adoção, programas de castração e ações de conscientização da sociedade. Esse último item é muito importante, né? Nós estamos acentuando bastante ele aqui agora. Além da esterilização de todos os animais sob seu cuidado, atualmente atua castrando sem custo animais de tutores de baixa renda. Ou seja, isso é uma informação importante. Se você tem um cachorro, está na região ali da Zona Leste, perto da Vila Prudente, não tem condições econômicas e possa comprovar isso, você pode ir lá na Confraria dos Miados e Latidos que...
É, na verdade a gente organiza mutirões em diferentes partes da cidade.
Isso é mais importante.
Não é nem na nossa sede. Nossa sede é onde a gente cuida dos animais, a gente tem uma clínica interna nossa para atendimento dos nossos animais, mas para os tutores de baixa renda a gente organiza mutirões e a gente vai. O último que a gente fez foi na Favela do Sapo.
Ah,
a gente naquele domingo castrou mais de 120 animais, entre cães e gatos. Então a cada semestre, a cada tanto, a gente vai organizando essas ações e vai levando nas áreas da cidade onde as pessoas não têm realmente condições de procurar um profissional. Às vezes até o transporte do animal seria complexo para ele.
Veja, Ana, para fechar as informações da Confraria dos Miados e Latidos, no momento estão 73 animais sob os cuidados.
Já aumentou.
Já aumentou?
Nossa. Já, ontem a gente recebeu 24 gatos.
Ai, são 73, mas 24
gatos.
São 97 animais. Que bom. Da onde vieram esses 24 gatos?
A gente teve dois que foram abandonados num saco de lixo, foram jogados no lixo, dois bebês de 45 dias para 60 dias. O outro foi uma gata persa que estava sendo usada para comércio de fundo de quintal, né? Criação de fundo de quintal. E essa é um outro alerta que a gente tem que fazer para as pessoas não comprarem animais pela internet, OLX, pagar barato. Vou comprar um persa, vou pagar R$300. Você não está comprando um persa, você está comprando o filhote de um gato que foi abusado. A hora que a gente colocou comida na frente dela, ela comia como se não houvesse amanhã.
Nossa.
E ela foi, veio ela mais os 5 filhotes. Aí uma outra gata, mais 6 filhotes. E assim, cada um de uma história, mas é sempre assim.
Que
sempre
bom.
Alguém era responsável e resolveu que não seria mais.
Desde a sua fundação, 2.591 animais foram encaminhados para adoção. Aumentou esse dado? Não.
Não, esse ainda é
real.
Até o momento, sim. E com essa chatice nossa toda, né? São bem adotados.
Na verdade, chatice que está dizendo são os cuidados necessários, né?
Exatamente.
Para quem quer ter um animal por perto, né? Adotar um animal. E vocês têm 12.428 que foram castrados em mais de 234 mutirões.
Exatamente.
São dados interessantes, Ana.
Um trabalho muito, muito efetivo, né? E de dedicação, também de responsabilidade, como você falou, né? Colocar na feirinha para adotar é fácil. Fazer o trabalho que vocês fazem, porque vocês têm essa ser mais exigentes na adoção, né? Não querer se livrar dos animais.
Sem querer desmerecer a feirinha e os protetores que trabalham
que
assim,
tá,
mas eu acho que quando
sentido.
você aprende a fazer de uma maneira melhor, não tem porquê.
Garante que eles vão
exatamente
ficar num lugar, num bem.
E mesmo
bem,
assim, mesmo com o nosso cuidado todo, a gente não controla o ser humano. Então, uma pessoa que passou numa triagem de adoção 3 anos atrás e adotou filhotes, ela pode acordar um dia e falar, eu não quero mais. E devolver. A gente já recebeu gatos adultos de volta.
Muito importante seu alerta. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Muitas perguntas já chegaram aqui para as nossas convidadas. Maila, o projeto Anjinhos da Rua é uma organização sem fins lucrativos que é mantida desde 2006, né, pela família Machado.
Isso, e somos o maior particular do mundo, né?
São abrigados mais de 1.350 animais. Eu entrei no site e vi, né, grande o espaço.
Gigante, né?
Ela dá para cuidar de animais de pequeno e grande porte.
E grande porte. Por isso, o búfalo, tem, né? Tem vaca, tem boi, tem cavalo, tem de tudo.
Ah, olha, várias perguntas. Eu começo com você. Isadora, aqui a pergunta da Isadora dos Jardins. O final do telefone é 9133. Cortar a asa de papagaio é considerado um maltrato? Você sabe?
Olha, pode falar.
É complicado isso, né? Porque mesmo dentro dos veterinários tem controvérsia. Mas qualquer mudança que não seja, qualquer intervenção cirúrgica que não seja para melhorar a vida do animal, eu acredito que possa ser. É uma linha muito tênue isso, mas eu não... É igual as orelhas e os rabos. Uhum. E o papagaio não precisa da asa cortada, né? Inclusive o papagaio, se eu não me engano, é silvestre, né? Ele não deveria nem ser mantido como animal de estimação.
É, tem uma lei que o Ibama proíbe, né? Você... Muito bem. Agora nós vamos interromper um pouquinho nossa conversa para conversar com o colunista do Observatório do Terceiro Setor, o Marcos Kissel. Hoje o assunto é muito importante. Ele está fazendo uma visita na Argentina para conhecer um pouco as organizações sociais, mais especificamente uma organização que trabalha a educação e a autonomia de crianças utilizando o jogo de amarelinha, que tem as palavras luta e dignidade. Boa tarde, Marcos.
Como vai, João?
Tudo bem? Tá bom o tempo aí na Argentina?
Pois é, é um prazer falar com você. Estou falando desde Buenos Aires, nesse exato momento nós estamos passando por esse perro famoso chamado La Boca.
Opa.
E a gente tá vindo de uma comunidade que faz parte do cinturão de pobreza de Buenos Aires, que é o maior município da área metropolitana chamado La Matanza, que tem 2 milhões de pessoas e é um município de uma pobreza muito grande, sabe? E eu fui visitar um projeto comunitário. E esse projeto comunitário tem uma origem que era isso que eu queria dividir com os nossos ouvintes, né? Porque esse projeto foi um projeto que surgiu de uma negativa dos líderes locais desempregados de aceitar as políticas paternalistas de governo. É como se alguém tivesse tomado a decisão de falar, não quero Bolsa Família, eu quero criar condições econômicas para a minha comunidade. E esse grupo de pessoas criaram uma cooperativa chamada La Juanita. E essa cooperativa, ela começou a atuar na comunidade, encontrando mecanismos pelos quais, financeiramente, poderia se encontrar uma forma de renda importante para a comunidade. Criar, então, várias atividades, né? E essas atividades são atividades que foram progressivamente sendo agregadas. E isso fez com que eles se tornassem economicamente diferentes do resto da comunidade. Esse grupo hoje são 52 cooperados e eles têm várias empresas, né? Envolvendo desde a área de call center, desde a área de produção de panetone, por exemplo, me deram de presente o panetone que está aqui comigo, e passando por uma preocupação muito grande em fazer um ateliê de roupa, fazer um ateliê de comunicação, eles têm uma gráfica. Eu sei que começaram a fazer esses pequenos negócios. Isso gerou e fez com que a economia da cidade evoluísse. Mas o que me deixou mais impressionado foi que eles não se preocuparam só em montar uma atividade econômica. Eles entraram fortemente na área social e fizeram uma escola. Uma escola que é dirigida pelas mães, não é dirigida por gente de governo, é dirigida pelas mães. E essa fotografia que eu mandei, que infelizmente os nossos ouvintes não podem ver, ela faz um pouco a síntese da visão que eles têm do papel de uma organização social trabalhando em benefício da sua própria comunidade. Você vê que do lado de baixo da fotografia está escrito luta. Aí é um jogo de amarelinha, que a gente joga no Brasil, que as crianças pulam com o pé só, e ela vai pulando até chegar no número 10. Você vê em cima a palavra dignidade. Então, isso quer dizer o seguinte, você tem que lutar, tem que perseverar para poder chegar a ter dignidade na vida. Então, a área econômica e a área social, elas são instrumentos para você chegar a ter dignidade. Agora, se você tem dignidade enquanto um indivíduo, é isso que eles querem ensinar para os alunos, você pode construir a nação. Se você olhar, tem um poste ao final da amarelina, uma bandeira da Argentina. Então, existe toda uma filosofia de você lutar, trabalhar, conseguir dignidade e construir a nação. Isso é a base no qual eles montaram toda a participação da comunidade e agora estão tendo essa escola, pensando no futuro, pensando nos novos cidadãos que vão fazer parte.
Que bom, é um antídoto para o assistencialismo que existe, né?
Isso me deixou muito bem impressionado, porque você percebe que é um processo dinâmico, é um grupo que leva aí seus 15 anos de atividade, mas não para, quer dizer, a cada momento existe uma nova iniciativa para melhorar a qualidade de vida desses cidadãos, né?
Que bom,
mas isso que eu queria dividir com você.
Não, legal, está registrado esse novo projeto.
Entre outras experiências que eu estou tendo, né?
É muito legal, Marcos, esse projeto está sendo desenvolvido aí em Buenos Aires, na Argentina. Você volta ao Brasil ou continua circulando pela América?
Não, eu estou voltando amanhã cedo e na segunda-feira vida normal no escritório.
Então tá bom, até uma próxima quinta, aqui já aqui em São Paulo.
Tá, eu estou muito obrigado.
Um grande abraço, até a próxima quinta.
Obrigado, um abraço aos ouvintes.
Esse foi o Marcos Kissel, que contou um pouco da experiência de um projeto social que está sendo desenvolvido em Buenos Aires. Ah, interessante a escola, né? Dirigida por mães. Eu já logo pensei no Irish, uma sociedade sem escolas, a própria comunidade conduzindo, né, o processo. É muito importante. Bom, continuando aqui com as nossas convidadas, muitas perguntas para a Adriana aqui e para a Mayla. Eu já fiz uma, né, do papagaio. Eu cortar... É considerado
a Mayla estava comentando que é proibido, né?
É proibido. É proibido.
Exatamente. Ter o animal...
Tá, né, Isadora, é proibido. O Henry, no final do telefone 4157, também é do Pacaembu. A partir de que ponto é considerado crime maltratar seu animal? Quais são as punições passíveis? As punições passíveis, eu já vou responder metade, viu? Vou atravessar vocês, as convidadas. Maltratar animais de qualquer espécie é considerado crime ambiental, segundo prevê o artigo 32 da Lei nº 9.605, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. Perguntava antes do programa essas duas se elas sabiam que alguém já foi condenado. Ninguém sabe.
É.
A lei está aí.
Agora, mas já é um primeiro passo,
É um primeiro passo, é verdade. E a segunda parte da pergunta, né? Quando é considerado, já que você está cometendo esse crime ambiental?
Muita gente acredita que maltratar animal é só aquele que bate, aquele que... Mas não, aquele que não alimenta, aquele que não cuida, que não vacina.
Deixar sem abrigo, deixar ao sol, chuva.
Isso para mim acho que é um dos maiores maus-tratos que existem, né?
Deixar preso em corrente. Se o maltrato levar a óbito, a pena é aumentada. Mas começa desde do que a Mayla falou, desde você não alimentar, deixar sem comida, deixar sem água, deixar no sol, deixar preso.
Ó, uma coisa para vocês aqui. O Marcelo Campos, da Cerqueira César, final do telefone 3755. Quando você encontra um animal abandonado na rua, o que devemos fazer se a gente não quer ficar com ele?
Isso é uma pergunta assim, super interessante. A gente, inclusive, fez um workshop chamado Encontrei um Animal Abandonado, e agora? O primeiro impulso da pessoa é falar, eu vou ligar para uma ONG, eu vou procurar uma ONG. As ONGs, elas infelizmente já estão todas trabalhando no total da sua capacidade. E as ONGs, elas atuam onde o indivíduo sozinho não consegue fazer a diferença. Quando o resgate é muito grande, quando o animal está muito machucado, quando o tratamento é muito caro. Quando a pessoa acha um animal saudável na rua, o que ela pode fazer? Ela pode até pedir o apoio de uma ONG para orientação, para talvez ajudar na doação desse animal, mas essa pessoa precisa assumir parte da responsabilidade. Ela precisa oferecer lar temporário para esse animal, ela precisa ajudar a custear as despesas de castração, as despesas de vacina desse cachorro. Para a gente tem que fazer campanhas enormes para conseguir arrecadar valores enormes. Essa pessoa, dentre os amigos dela, consegue arrecadar R$200 para uma castração, consegue arrecadar R$100 para uma vacina. Então, é realmente assumir a responsabilidade e fazer um pouco. A ONG não pede que você faça tudo, mas que você faça parte da solução. Então, se alguém... E a gente recebe contatos diários pela fanpage do Facebook, a gente recebe contatos diários de pessoas, né, que acharam, ah, olha, eu passei na rua, vi um cachorro, vem buscar. Infelizmente, não é assim que funciona.
E elas simplesmente passam por ele mesmo, né? Pelo animal.
São os ativistas de Facebook, né? Fotografam e falam, ai, achei, olha que absurdo, está na rua do meu trabalho, ninguém vem fazer nada. É você que tem que fazer. É você que viu. Aquela pessoa que viu não pode virar o rosto. Se você virou o rosto e tirou uma foto, você não resolveu o problema, você passou para frente.
E essa parte... Como é em Piruíbe? É uma cidade média. Eu li aqui no início, segundo dados, 10% de cachorros abandonados. Quantos cachorros tem na cidade?
Olha, eu sei que nós resgatamos animais do Brasil todo, né? Então, a gente busca... Tem alguns animais, inclusive, que a gente trouxe de Santa Catarina, que às vezes tem enchente, às vezes tem alguma calamidade, desastres. Então, a gente também resgata, né? Então, assim, é difícil você ver, pelo menos lá próximo à região do projeto, os animais abandonados. Às vezes, muitos deles já vão entrando, já se sentem em casa lá no projeto mesmo. É bem interessante. E uma das coisas que a gente
fala... Esse é o problema, fala... de ter um espaço muito grande, né?
Exatamente, o pessoal vai entrando,
não é,
né?
Não é o caso de vocês, né? De vocês é um...
É grande, né? É grande, mas assim, lá com a gente é tudo bem controlado. Porque como os animais, eles são para adoção... Eles têm nome, eles têm coleira, eles...
São... Lá, todos têm nomes, assim, eu não conheço o nome de todos, mas o pessoal, a Shalana, que é a presidente que fica lá, ela sabe o nome de todos, o próprio Henrique sabe o nome de todo mundo, né?
E... Mas a gente teve um que se autorresgatou.
Que entrou, simplesmente...
A gente estava na mudança da sede antiga para essa sede nova e um gato da rua estava vendo aquele monte de gato entrar. E
foi junto?
Foi junto. Foi junto, né? Ele ainda está para adoção. Se alguém se interessar em adotar um inquilino, a gente chama ele de inquilino.
E uma das coisas principais é cuidar da causa, porque o efeito a gente já sabe, né?
Ana, antes de ir para o intervalo, você quer falar alguma coisa?
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, é mais uma reflexão, né? Ao mesmo tempo que há essa necessidade de cuidar dos animais, há tantos abandonados e pessoas que às vezes não se dão conta do tamanho da responsabilidade, a gente tem agora, nos últimos anos no Brasil, tem um boom de gente comprando cachorro, que antigamente não existia muito isso, eram só aqueles cachorrões meio vira-latas que ficavam no quintal e tal, e hoje em dia as pessoas têm cachorro dentro de casa,
na,
né,
moda,
e tal. E com isso veio o boom dos tais pet shops e dos grandes pet shops que vendem todo tipo de absurdo desnecessário. Então, eu queria que você fizesse também um comentário a esse respeito, entendeu? Assim, qual é o equilíbrio disso, né? Porque tem gente que quer comprar um monte de coisa para cachorro quando ele poderia estar cuidando de outro, né? Então, como é que se faz um equilíbrio desse...
É uma importante a pergunta da Ana, porque isso vira um comércio...
É uma indústria que faz milhões.
E é um comércio não muito responsável, porque eles pegam, criam para vender, para ter lucro, e não se importam. Olha, eu mesmo, a minha primeira bulldog que eu tive, que foi a Frida, que já faleceu... Eu comprei de um criador lá acho que é o município de Taboão da Serra. Uhum. Bom, ele me deu, nunca mais aconteceu. Eu recebi o certificado do Kennel Club, tá? Bonitinho, tá, mas nunca ele me vendeu, tá bom, o problema é seu. Ele nunca se interessou, pegou o dinheiro e pronto.
E saber o destino do cachorro, né?
Exatamente.
No
caso,
né?
A gente, obviamente, é partidário da adoção, né? A gente, como instituição, não se coloca contra a criação responsável e perpetuação de raça de animais. Existem criadores sérios, existem criadores que são apaixonados por aquela raça e que fazem de forma responsável, respeitando o animal. O grande problema está no criador de fundo de quintal, está naquela pessoa que fala, que anuncia na OLX, eu tenho um pudo e eu queria uma namorada para o meu pudo, não tem nenhuma puda por aí? E a pessoa não né, em Yorkshire. Então, assim, são pessoas que não têm o menor conhecimento, não têm o menor comprometimento, e quem alimenta isso é a pessoa que quer comprar o filhote barato, que quer fazer o melhor negócio, que quer... passou um absurdo. de filhotes anunciados na OLX, que o pênis dos machos foi amputado porque a fêmea é mais cara.
Eu vi.
Então, é o limite que chega a ganância, né? A ganância do ser humano. Então, qual que é a forma de você brecar isso? Se você não tem dinheiro para comprar um animal de 7 mil reais, de 10 mil reais, adota. Adota um vira-lata. Porque nós somos todos vira-latas, né?
E o amor é o mesmo. Exatamente.
O amor é o mesmo. E assim, essa obsessão por raça...
Por status, né?
Por status.
Moda.
Se você tem condições de comprar um animal, ele vale 10 mil reais. Ele é uma vida. Não se põe valor em vida. Mas se o criador está cobrando 10 mil reais, o dinheiro que ele investiu, se ele faz da maneira correta, está ali, está justo. Então, se você não tem essa condição, adota.
É verdade. Agora, nós vamos para o último intervalo e depois nós vamos conversar na última etapa do nosso programa. Quem é o perfil dessas pessoas que tocam essas ONGs? Voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora sim, na linha, Natália, tudo bem?
Oi, Joel, boa tarde. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Uma das novidades dessa semana no portal e no Facebook é o artigo Triste Cochilo, do nosso colunista e desembargador federal, Fausto De Santis. No texto, ele faz uma reflexão sobre o quanto a cultura é ainda pouco valorizada pelo poder público no Brasil, e também sobre a importância dela para o desenvolvimento da sociedade. Outro destaque é que amanhã, dia 25, acabam as inscrições para a Segunda Feira de Ideias, evento promovido pela Conectas, que reúne trabalhos de estudantes, pesquisadores, coletivos e movimentos sociais na área de direitos humanos. O evento vai ser no dia 8 de dezembro, em São Paulo, e contará com 20 trabalhos selecionados. E por falar em direitos humanos, nós seguimos com a nossa campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos, que já alcançou quase 1,5 milhão de pessoas. Esta semana, nós lançamos a sétima imagem, chamando a atenção para a importância de defender condições dignas de trabalho para todos. E para saber mais sobre essas e outras notícias, além de acompanhar a campanha ou acessar os nossos conteúdos em geral, basta acessar o site observatório3setor.com.br ou a nossa página facebook.com/observatório3setor. E você também pode nos encontrar no Instagram e no YouTube. É só procurar por observatório3setor. Siga nosso perfil, se inscreva no nosso canal e participe do Observatório, deixando sua curtida e o seu comentário. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, essa foi a Natália Oliveira com as novidades do nosso portal e das nossas redes sociais. Muitas perguntas, mas antes eu quero perguntar para as nossas duas convidadas. Você me falava antes do programa que é jornalista, né? Como é que você chegou no...
No projeto?
Você
está falando, né, que somos todos um bando de loucos, né? Loucos pelos animais. Então, eu sempre gostei muito desses animais. E eu recebi um convite do Henrique, né, para poder fazer a produção de um programa de rádio. Então, eu falei assim, eu vou unir o útil ao agradável, né, que eu amo os animais e vou poder fazer um pouquinho, né, da minha formação. E aí, nisso, eu entrei e hoje eu tô no projeto aí, vai fazer um ano.
Adriana, você me dizia que é empresária, Como você chegou?
Eu fui uma dessas pessoas chatas que bateu na porta da ONG pedindo ajuda. A ONG tinha acabado de começar em 2007, a Tatiana, que foi a idealizadora, e eu via gatos pela rua em volta, eu passeava com os meus cachorros, eu via gatos, e aí eu bati lá na porta, né, virtualmente bati na porta da ONG e falei, olha, tem uns gatos aí, vocês não podem fazer alguma coisa? E aí ela me apresentou esse conceito do ajude a ajudar, e me deu uma gatoeira, e falou, se você quiser eu empresto a gatoeira, te ensino como usa, e você faz lar temporário para eles, e aí começou. E aí eu me encantei pelo trabalho, é um trabalho que é feito de forma muito séria, um comprometimento muito grande, e é uma forma da gente aplacar um pouco a consciência, porque você vê animais abandonados todos os dias, e você sabe que você não pode fazer tudo por todos, mas...
Mas está fazendo a sua parte.
Exatamente, você fica com a alma lavada de que alguma coisa você está fazendo.
E você tem, me dizia que tem 6 gatos.
Tenho 6 gatos e 2 cachorros.
6 gatos e 2 cachorros. Você aconselha as pessoas a fazerem isso também?
Olha,
tendo condições?
eu, assim, misturar espécies é complexo.
Muito bem, agora vamos para as perguntas dos ouvintes, que são muitas. A Luísa Serpa, da Barra Funda, 0393, ao final do telefone. Vocês vão fazer visita nos locais que adotaram os animais, como se faz quando se adota uma criança? Falou isso aqui já, né? Mas
a gente faz sim. Antes, é todo um processo muito parecido com o de adoção, só de seres humanos, só que ele é bem mais rápido, né? A gente faz as entrevistas, a gente habilita os adotantes, aí a gente vai entregar os animais e a gente faz o follow-up da adoção. O voluntário que entrega o animal, ele mantém contato com aquela família e vai recebendo fotos. A gente posta na fanpage toda semana fotos dos animais adotados, como eles estão, né? A evolução daquela adoção.
Muito bem. O Maila, o Roberto de Santana, final do telefone é 6669. Tudo bem você gostar de animais, só que tem pessoas que extrapolam, andam com o animal como se fosse uma criança, no carrinho de bebê e por aí afora.
Ah, eu sinceramente eu não acho errado, porque se você tem condições, é melhor você estar cuidando ali do que maltratando, né? Então é melhor cuidado de mais do que o cuidado de menos.
Você sabe que eu vi isso no shopping, né? Eu fui, acho que umas 2 semanas, eu estava chegando de automóvel, eu falei, ah, tem uma moça com carrinho.
Com carrinho de bebê.
Eu parei, era um carrinho de bebê, exatamente, eu parei, né? Preocupado, aí ela pôs, quando eu dei a volta e estacionei e nós nos encontramos lá dentro, era uma cachorrinha pequenininha assim.
É, esses carrinhos, na verdade, às vezes eles são vistos como luxo, mas às vezes são exigências, né? Sim. O condomínio não deixa o animal andar pelas áreas comuns, a pessoa tem que dar um jeito, né?
É. Vamos lá, o Luiz Eduardo de Perdizes, 2722 é o final do telefone. Qual a maior dificuldade que as cuidadoras encontram nos seus projetos? Qual a dificuldade que apareceu no seu projeto? Financeiro?
É isso que eu ia falar. A maior dificuldade é pagar as contas.
Tipo, por exemplo, a gente quer expandir para idosos e crianças. O valor aumenta, triplica, enfim, é muito maior.
Voluntários é fácil?
Olha, voluntários a gente tem bastante. A gente está com uma leva excelente de voluntários. Estamos com pessoas fantásticas trabalhando. Isso tem
o apoio do município ou do estado?
Inexistente. Né?
Uhum. Esse é sempre o grande problema, né? Muito bem, o Patrícia Santos da Vila Maria, final do telefone é 1571. Por que há mais cachorros do que gatos abandonados? Talvez porque os gatos serem independentes em relação aos cães? Muito bem, então?
Eu, na verdade, tinha essa estatística inversa. Pelos nossos números, tem mais gatos abandonados do que cães.
É isso, Mara, também?
É, porque, na verdade, os gatos, eles acabam se escondendo. Então, as pessoas não observam tanto, vê só os cachorros.
E eles se reproduzem mais rápido. Uma gata, a partir dos 3 meses, entra no cio. Então, esse trabalho que a gente faz de castração é justamente para tentar conter esse crescimento que é exponencial.
Eu tinha uma tia que a gata dela dava uma voltinha toda noite.
Isso é uma visão muito antiga do gato, né? O gato, ele, na verdade, não precisa dar voltinha, ele precisa estar dentro de casa, precisa estar protegido. O risco na rua é muito grande.
Ah, é?
Sim. Esse o gato é não precisa dar voltinha.
E como se faz? Ele não é necessário? Porque ele
não,
sempre...
Não é necessário. O animal que tem estímulo mesmo, ambiental...
Mesmo macho também, não?
Mesmo macho, macho e fêmea. Os animais que nós doamos, eles são castrados e... você fazendo enriquecimento ambiental dentro do apartamento, dentro da casa, interagindo com ele, brincando com ele, ele não tem necessidade nenhuma de sair.
Olha, a Beatriz Sampaio, de Perdiz, deu até o endereço eletrônico dela. O final do telefone é 6472. Como as ONGs controlam os animais pós-adoção? Há algum tipo de controle, acompanhamento para saber se a situação pós-adoção é boa?
É, isso a gente acho que acabou de responder.
Falou
já.
Isso, né? Falamos isso.
Cada voluntário que entrega o animal fica com o contato do adotante e faz e presta essas contas para a gente da adoção.
Você contou um caso, né, da mulher de uma adoção, né? Que a pessoa foi lá, né, da ONG. Você não falou isso? Você citou isso, né? Que o acompanhante vai, né?
Depois da adoção. Todas as adoções, os voluntários, eles acompanham.
Ô, Maíla, existe algum órgão público que cuida dos animais abandonados ou maltratados, um órgão público? A pergunta é do Tiago Veiga Lima, já deu e-mail aqui, o endereço eletrônico, o final do telefone dele é 4603. Um órgão público, eu me lembro quando era criança, ela tinha a carrocinha, que o Serra acabou com ela, né, de caçar os cachorrinhos nos bairros, na periferia sempre, né? E tinha um lugar onde os cachorros ficavam para depois serem...
É, tem as zoonoses, né?
As zoonoses,
é, mas uma das coisas que no Projeto Anjinhos da Rua a gente não faz é eutanásia, prática de eutanásia, de jeito nenhum.
E agora é ilegal no estado de São Paulo você eutanasiar animais saudáveis. Eu acho que isso é uma das conquistas que a proteção animal teve nos anos recentes, que os animais saudáveis não podem ser eutanasiados.
Não pode,
exatamente. Última pergunta, do Antônio Oliveira da Casa Verde. Final do telefone é 0582. Há muita procura de voluntários para fazer parte dos projetos que vocês desenvolvem?
A gente conversa com cerca de... 10 novos voluntários por mês, são pessoas que se apresentam, a gente faz uma reunião, explica como vai ser, a pessoa preenche uma ficha, e desses 10 a gente consegue agregar, sei lá, 4, 5 todo mês, mas pra gente é bastante. Hoje a gente tem quase 100 voluntários.
O essencial é gostar de animais.
Exatamente.
Começa por aí.
Começa
e comprometimento, né? Porque não é pra ser um hobby, é um trabalho voluntário, mas antes de ser voluntário ele é um trabalho.
A produção aqui está me alertando que vocês vão fazer um evento no final de semana.
Esse domingo. Esse domingo a gente tem a festa da Felinopita.
Filenopita?
Felinopita.
A Filenopita.
Felinopita.
Ah, muito
bem. É como se fosse a festa da Quiropita, mas como é para gatos, é a Felinopita.
Será onde?
Vai ser na Vila Madalena, no restaurante Pitanga. Eu tenho aqui o endereço.
E o objetivo é reunir as pessoas que gostam de animais?
O objetivo é arrecadar fundos para a gente conseguir se manter através dos meses de férias. As pessoas viajam, as doações caem e as nossas despesas continuam iguais. Elas aumentam porque na primavera nascem muitos animais, né?
Algumas ONGs têm um serviço de quando as pessoas viajam. A Ana falou isso no início do programa, que ela quando viaja ela leva, né? Sobretudo aqui no Brasil ela leva os dois cachorrinhos lá. Mas tem gente que não tem condições de levar e tal. Algumas ONGs têm um serviço que oferece um serviço para cuidar dos cachorros. No caso de vocês, vocês conhecem esse tipo de trabalho?
Não. Só que esses hotéiszinhos.
A gente indica o serviço de cat sitter. O gato não gosta de sair do ambiente dele. Então é mais legal você ter uma pessoa indo na casa para fazer o cuidado do que você deixar o gato num hotelzinho. O gato é diferente do cachorro.
Eu fui cat sitter em Londres.
Foi? Em Londres? Gostoso. O cat sitter é aquele que passeou com aqueles vários cachorros.
Esse é o dog sitter, o dog walker.
Mas eu passei uma semana alimentando um gatinho.
Que bom, Ana. Fechamos mais uma edição do Observatório. Um tema leve e gostoso, mostrando essas duas moças idealistas, né, cuidando de cachorros e gatos.
Né?
Parabéns pelo trabalho de vocês. As considerações finais, que eu quero ouvi-las. O endereço eletrônico da instituição... Quem quiser ser voluntário, quem quer ajudar,
vamos lá.
Quem quer castrar um animal no caso de Peruíbe, estamos aqui longe.
Exatamente, que nós atendemos a população de forma gratuita também, que não tem condições, né?
Bom saber.
E eu queria deixar aqui o site, né, www.projetosanjinhosdarrua.com.br. E o nosso Facebook, Projeto Anjinhos da Rua, tracinho Peruíbe, Litoral Sul de São Paulo. Inclusive, nós estamos fazendo uma promoção também, é uma espécie de uma rifa do bem, para arrecadar fundos. Então, a cada R$10 que você doa, você concorre a uma moto, né? E o sorteio vai ser dia 1º de janeiro. Então, é uma forma de incentivar a pessoa a doar e ainda ajudar o projeto.
Se eu tiver interesse de sonhando em ganhar uma moto, eu devo entrar no seu site?
Pode entrar lá no Facebook, tem todas as informações certinhas lá.
Espero que vocês arrecadem bastante e, novamente, parabéns
pelo
trabalho.
Muito obrigada pelo convite.
Adriana, você.
A gente é muito, muito ativo no Facebook, então eu convido todo mundo a entrar na nossa página, Confraria dos Miados e Latidos, no Facebook. Procura lá na lupinha de busca do Facebook, Confraria dos Miados e Latidos, e curte a nossa página, que a gente está sempre divulgando os animais para adoção e os eventos. O evento de domingo é imperdível, é um festival de massas, todas veganas, sem nenhum produto de origem animal, você come à vontade, serviço à la carte, tudo preparado pelos voluntários.
Ao custo de?
R$60.
R$60 por pessoa.
São antepasto, duas entradas, quatro pratos quentes, sangria, tudo à vontade, e o dinheiro vai 100% revertido para a nossa causa.
Além de comer bem, você está
comer muito bem. Entra lá no nosso Facebook e a gente tem o link para a compra dos convites para a festa da Felino Pita.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Adriana Tchernev, vice-presidente da ONG Confraria dos Miados e Latidos, e Maila Tawani, do projeto Anjinhos da Rua, lá de Peruíbe, lá na Baixada Santista. A produção do programa foi de Joana Ferreira e Natália Oliveira. O nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.